Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, também quero aqui registrar a 16ª Marcha dos Prefeitos para a nossa capital no dia de hoje. E faço isso lendo para os senhores a pauta que a União dos Municípios da Bahia, a União de Prefeitos da Bahia, UPB, nos entregou no dia de hoje. E registro com alegria a presença de 3 prefeitos do meu estado, prefeito Raimundo, da querida cidade de Itaparica, o prefeito Disseu, de Mirangaba, e a mulher, a prefeita Miriam, de Umburanas, melhor dizendo. Os 2 primeiros têm também a sorte e a alegria de terem como vice companheiros do PSB, Emílio e Nino. Mas eu queria saudá-los, saudando dessa maneira todos os prefeitos da Bahia que se mobilizaram para estar aqui hoje presentes a essa marcha que deixará sua participação também aqui no Congresso Nacional, hoje às 16 horas. E agradecer a nossa querida prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria Mendes, que é a primeira mulher a administrar e a coordenar a luta dos prefeitos da Bahia, presidindo a UPB. A União dos Municípios da Bahia, Associação de Defesa e Representação dos Municípios Baianos, diante dos desafios enfrentados pelas administrações municipais, devido ao desequilíbrio entre as transferências de competências e recursos, queda de arrecadação do FPM e a pior seca dos últimos 50 anos, apresenta os temas prioritários de interesse dos municípios. Somos municipalistas. O município é o espaço concreto no território em que as coisas acontecem. É nele que se sentem os impactos da administração pública, tanto dos problemas quanto das soluções para a melhoria da qualidade de vida da população. A Bahia quer, os municípios precisam. É nessa perspectiva que, perante o Congresso Nacional e o Governo Federal, nós, prefeitos e prefeitas do Estado da Bahia, reivindicamos fundo de participação dos municípios, reposição das perdas do FPM ocasionadas pelas isenções de impostos sobre produtos industrializados em PI, para a indústria automobilística e benefícios fiscais para os produtos de linha branca concedidos pelo governo federal. Revisão dos critérios de distribuição da arrecadação de tributos e inclusão dos impostos criados após o FPM na sua base de cálculo. Aprovação da PEC 212 de 2012, redistribuição de receita entre a União, estados e municípios através da repartição da contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, COFINS e contribuição social sobre o lucro de pessoa jurídica. Royalties, celeridade no julgamento do Supremo Tribunal Federal quanto à ADIM, que trata sobre a redistribuição dos royalties do petróleo nas camadas pós e pré-sal, para que sejam mantidos os critérios de redistribuição definidos na Lei 12.734, de 2012. Lei de Responsabilidade Fiscal. Modificações na Lei de Responsabilidade Fiscal com o objetivo de compatibilizar as exigências impostas à administração pública municipal às demais responsabilidades previstas em outros textos legais. Reforma tributária que atenda às necessidades dos municípios e garanta a sua autonomia financeira conforme previsto na Constituição Federal. Programas do governo federal. Reajuste nos valores dos programas de governo federal de forma a garantir seu custeio. Recursos emergenciais para o enfrentamento da seca. Aprovação da cota emergencial do FPM através de adição de medida provisória para os municípios atingidos pela seca. Garantia e agilidade no repasse fundo a fundo de recursos para os municípios atingidos pela seca. Ferrovia Oeste-Leste, agilidade em cumprimento de prazos para a construção da Ferrovia da Integração Oeste-Leste, FIOL, fundamental para o desenvolvimento e sustentabilidade econômica do interior da Bahia. Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, desoneração da folha de pagamento dos municípios, alterando o cálculo do INSS para 1% da receita corrente líquida municipal, atualmente aplicada em setores da iniciativa privada. A 16ª Marcha a Brasília em defesa do municipalismo é a oportunidade para agregarmos forças na luta pelo atendimento das principais demandas dos municípios brasileiros, especialmente os baianos. Precisamos de solução eficaz do governo federal, de um pacto federativo mais justo, compatível com as obrigações de cada ente federado, que possibilite a capacidade de autoadministração para resolver os problemas que afligem a gestão pública municipal e, assim, concretizar os anseios da população. Salvador, 8 de julho de 2013, Maria Quitéria Mendes, presidenta da União de Municípios de Prefeitos da Bahia. Quero, portanto, saudar, como disse antes, todos os prefeitos baianos que vieram à marcha, confirmar a presença da nossa bancada de senadores, hoje em reunião na bancada federal com eles, para que nós possamos discutir que medidas os deputados e senadores baianos podem tomar para também contribuir na aprovação e na concretização desta pauta e outras pautas do interesse dos prefeitos baianos. Também recebi, senhor presidente, carta aberta da Associação dos Municípios do Vale do Jiquirizá, Mercovale, assinada pelo prefeito de Laje, pelo prefeito de Ubaíra, pelo prefeito de Cravolândia, de Tiruçu, de Mutuípe, grande companheiro Carlinhos, que esteve presente ontem aqui na sessão de Marighella, nos honrando com sua participação, prefeito de Jaguaquara, de Santa Inês, de Maracás, de Lagedinho e de Brejões. A todos eu agradeço o encaminhamento dessa carta e o compromisso que possamos analisá-la. Ela trata principalmente da denúncia da situação dos prefeitos frente à lei de responsabilidade fiscal, principalmente aqueles que perderam ou perdem receitas e não têm como modificar os seus índices. Dos 417 prefeitos da Bahia, no ano passado, 278 tiveram suas contas rejeitadas, demonstrando que esta é uma situação que precisa de uma análise, de uma reflexão do Congresso Nacional. Também, senhor presidente, por último, quero registrar rapidamente a minha alegria ao saber que no dia 5 de julho, o brasileiro Alexandre de Souza Silva, de 47 anos, experimentou seu primeiro dia de liberdade após 3 anos preso na Inglaterra. Natural de Porto Seguro, vive há mais de 20 anos naquele país, trabalhou em Londres como faxineiro, garçom, vendedor, com credencial para atendimento à princesa Diana, à família dela, chegando a comissário de empresa aérea importante naquele país, e com cidadania inglesa. E, no entanto, o ano passado, em 2009, envolvido num episódio em que dividiu um apartamento com um rapaz que foi preso por porte de drogas, ele foi preso e acusado de um tipo de crime que chama-se conspiração contra o país. E, apesar do enorme esforço em sua defesa e do seu companheiro de apartamento ter assumido toda a sua responsabilidade, Alexandre ficou preso, não tendo como ser como fazer a sua defesa. Tive a oportunidade de receber sua família, sua mãe, dona Ivone Souza, sua irmã, a professora Sonália Souza, e recebê-las aqui em Brasília, em Salvador também, junto com outros parlamentares, como o senador Eduardo Suplicy, a quem quero agradecer seu empenho em nome da família que me enviou um agradecimento. Nós requeremos ao Itamaraty prioridade na defesa dos interesses desse cidadão brasileiro, o que efetivamente se deu, e hoje ele conquistou já uma posição de regime semiaberto. E não pôde conseguir isto antes, senhor presidente, por pedido do próprio presídio, onde ele exercia uma posição na administração do presídio após a prisão, demonstrando o seu caráter, o seu compromisso e a sua honestidade. Eu reitero aqui o nosso pedido ao Itamaraty para que dê continuidade na sua contribuição, no seu acompanhamento, para que nós possamos logo mais ter esse brasileiro livre de qualquer tipo de acusação e livre também do regime semiaberto para continuar a sua vida normal. Muito obrigada, senhor presidente.